Hoje com uma presença de garbo e elegância. Eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório. Do meu lado, ela, Sabrina Castro.
Olá, gente. Quanto tempo. Faz uma semana, mas pra mim é muito tempo. Estava com saudades. E hoje... Hoje estamos chiques.
Chiques, uma convidada. Gente, não é qualquer coisa, não. Eles que lutem cada vez melhor. Por isso, tá chegando nesse conteúdo? Larga o dedo no like, comente. Também esse conteúdo vai para o Spotify, né, Sabrina?
Com certeza.
A pessoa pode fazer no Spotify? Avaliar a gente, é isso?
Pelo amor de Deus, né, gente? Não só o Spotify, mas todas as outras plataformas de áudio. Né?
E a galera que estiver ao vivo pode mandar a pergunta que a nossa convidada mega especial vai responder ao vivaço de bate pronto. Então, Sabrina, por favor, o momento LinkedIn da nossa convidada que tem um currículo de dar inveja.
Pois é, gente. Hoje a gente trouxe a Gisele Soares, que é ex-BBB8. Ela participou também da Grande Conquista. Então, enfim, temos muito assunto de reality. Ela também tem uma carreira fora do Brasil, tem lançamento de livro, tem novidade, tem de tudo hoje nesse podcast.
Exatamente. Então, palmas para a Gisele!
Oi, gente! Obrigada! Merci beaucoup! Obrigada! Olha, gente, eles que lutem mesmo, viu? Arrasando aí nessa entrada, fiquei emocionada. Boa noite, obrigada pelo convite. E é isso, muitas novidades mesmo. De volta ao Brasil, muito feliz.
Muito feliz. A gente vai falar do seu livro que também você trouxe gentilmente pra gente. Por favor, mostra na câmera da verdade, olha.
Como fazer sucesso fora do Brasil com a assinatura de Pedro Bial. Ah. Nada menos, nada mais que grande jornalista brasileiro.
E a gente vai falar disso logo, logo, porque eu quero saber dessa sua carreira internacional, porque você se escafedeu do Brasil depois de chegar na final do BBB. Porque a galera depois do BBB quer oportunidade, quer aproveitar todas as publis e tudo mais, você foi embora. Então a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas antes, Sabrina, os assuntos do dia que a Gisele vai conversar com a gente pra segurar a audiência, Gisele. É importante,
sim,
né?
Sim, importante sim. Sou apresentadora, sei muito bem como é isso. E, gente, a gente tá aqui pra levar alegria pra vocês. Não tem como vocês saírem daqui.
Isso.
É, gente, pelo amor de Deus, mais uma vez. Então, bora lá. Obviamente, a Gisele vai falar pra gente sobre a passagem dela no BBB 8 e o pós-BBB também, porque, como a gente já mencionou, ela se escafedeu do Brasil, então a gente quer entender o porquê. Ela vai falar dos perrengues da Grande Conquista também, que é aquele reality da Record aí que tá fazendo um sucesso nesses últimos tempos. E vai falar sobre o livro dela, com essa grande apresentação do Pedro Bial. E assim, gente, temos muitos assuntos também que a gente vai abordando no decorrer da conversa. Então, não deixa, gente. Fique até o final. Dê seu like, se inscreva no canal, que hoje a gente vai aplar.
Preparadíssima, então, Gisele?
Sempre, 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 sempre. Tomei uma dose de café. Não foi a dose de outra... Pra ficar pra cá.
Pra ficar ligada.
É, ficar ligada. Eu tô viajando desde ontem, vim pro Piauí. Tava fazendo umas campanhas, agora eu tô aqui com vocês. Não parei. Eu gosto disso, da agitação.
É, e você fez o BBB 8. Numa sim. época que era o BBB raiz, né? Não tinha influenciador. O que que você falou no seu vídeo de inscrição, Gisele? Que chamou tanta atenção do Boninho e da equipe.
Olha, na época eu já tava famosinha. Em 2006, na França, eu tinha feito em Endemol, um programa lá que se chama Ile de la Tentation, que é um programa, né, o BBB também é Endemol. E aí, eu sempre quis morar no Brasil, nunca quis ir pra fora, eu fui por necessidade. A minha ida pra Europa sempre foi por necessidade. Então, eu comecei como empregada doméstica em 2003, e aí em 2006 eu consegui ficar famosa. Fiz um reality show lá, fiquei muito famosa. Aí eu falei, mãe, quero voltar pro Brasil, agora eu tô famosa aqui, fiz curso de atriz, quero tentar ir. Ela falou, filha, pois o jeito é fazer Big Brother. Se inscreve pro Big Brother, que eu acho que vai dar certo. Aí falou, será, mãe? Aí mandei um vídeo de lá e dizia assim: tenho carinha de anjo, mas de anjo eu não tenho nada. Aí eu ficava dançando, pulando, um monte de coisa, mas eu era muito tímida, eu fiz só pra chamar atenção. E assim, eu fui chamada. Naquela época era Orkut, era blog, blog ao sungo, blog não sei o quê, era aqueles blogs que a gente pedia apoio. Hoje, né, tem as mídias, tem os Instagrams, mas naquela época era blog, né? Tinha um blog do Kibe Louco.
Isso.
Entende? Eu sou dessa época que eu pedia. É. Então eu mandava lá, por favor, me ajude. Pra chamar atenção. E foi assim que eu fui notada. E eu sou a primeira piauiense que participou. Né? Agora, primeiramente foi eu, a grande artista piauiense. Depois o Whindersson, que é esse grande. O Whindersson Nunes, que é esse grandioso. Mas na época eu era... É, eu tinha essa visibilidade no Piauí, né?
É,
foi
verdade.
Assim que eu levei o Piauí.
Caramba!
Até hoje, né?
Pessoal que tá na live, vai mandando perguntas que já já a Gisele vai responder vocês. E... Sabrina, por favor, então vai mandando a pergunta enquanto o pessoal tá digitando lá.
Com certeza, a gente tá esperando vocês. Bom, você foi vice-campeã da sua edição do BBB e tem muita gente que acha que você só não ganhou porque teve uma votação polêmica ali no final,
sim.
né? Tava tudo empatado, Bia abriu mais um minuto pra votação sim. e acabou que você ficou em segundo lugar. Como você se sentiu com relação a isso? Você se sentiu prejudicada?
Olha, eu fiz até um trend, né? Que fala, trend é que pergunta... Eu sou ex-BBB e sempre me perguntam isso. Isso, isso. Eu sempre falo. Eu sou ex-BBB e sempre me pergunto se essa final foi normal. Eu falo, gente, eu tô muito feliz do resultado. O Rafinha merecia ganhar, sabe? Foi muito intenso. Foi, sabe assim, foi muito difícil realmente aquele final, assim. Porque às vezes, quando você participa... Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu, pra mim, eu ia ganhar. Na minha cabeça era meu. Então, assim, quando você não ganha, realmente você, né? Com 22 anos, você fica triste. Então, assim, eu quebrei quarto com raiva. Eu fiz muita coisa, assim, de raiva. Mas, bom, passou. E não foi por causa do empate. Foi porque eu tinha que me contentar que eu não ganhei. Então, é isso. Saber perder. E eu aprendi muito com isso. E hoje, né, deu tudo certo. Tenho essa carreira. Não pelo Big Brother, que a carreira que eu tenho é porque eu trabalhei muito. Mas o Big Brother me deu somente visibilidade. Que eu consegui trabalhar com isso.
Impulsionou, né?
É, a visibilidade, é, né? Não, não a carreira consolidada
que eu tenho.
O talento,
que segura depois do BBB é o talento, né? Porque foi em 2008, né? É. Foi em 2008. Pra chegar a 2024 não é qualquer coisa. Continuar relevante não é todo mundo que consegue, a gente sabe bem.
Gratidão.
O pessoal já tá aqui nos comentários mandando. Gisele, foi o Pregadores de Pelúcia. Sempre ele tá aqui, né? Grande beijo pra ele. Mandou assim, Gisele Soares. E se você tivesse sido a campeã do BBB? E aí, o que você teria feito diferente? Ou você acha que deu tudo certo mesmo assim?
Olha, eu já recuperei esse 1 milhão que eu perdi, né? Com o trabalho na Europa, assim. Consegui me estabilizar. Não assim como eu quero. Não sou uma milionária, mas tô bem de vida. Mas eu não... Sei lá, às vezes eu acho que foi melhor assim. Porque eu tenho uma construção psicológica e profissional muito mais intensa do que se eu tivesse ganhado esse dinheiro. Eu tenho medo de ter feito besteira com meus 22 anos, não ter aproveitado e ter caído muito mais em depressão. Hoje, se eu pegar 1 milhão, meu filho, eu faço uma fortuna.
Já sabe tudo, né?
Então, não é, eu acho que eu tinha que aceitar aquilo ali. Então, não, eu acho que eu... Na verdade, eu não queria ter ganhado naquela época,
não.
Assim. Não?
Não. Você
acho que
foi um barro por um bem.
Eu acho que ia ter, sim, deslumbre. Quando a gente é muito jovem, nunca viu muito dinheiro, né? Na época, eu queria sempre fazer um pouco parte da sociedade, né? Então, assim, eu queria sempre estar dentro da sociedade, por ser uma pessoa muito humilde, e eu achava que comprar coisas as pessoas iam me respeitar. E eu tinha medo de ficar nesse foco, de ter esse monte de dinheiro e comprar roupa, essas coisas, e não saber usufruir de verdade. Então, eu acho que não era ter legado eu ter ganhado.
Mais perguntas aqui no chat.
Essa ideia eu nunca respondi, tá?
É, viu? Os nossos ouvintes aqui, a nossa audiência é qualificada. Só manda pergunta difícil, pergunta de Enem. Ó, a Eliane Miguel também mandou. Boa noite, Gi. Você ainda vai desfilar no próximo carnaval? Você desfila na camisa verde e branca?
Eu tenho um título único, né? Primeiramente, eu sou pioneira como piauiense, né? Eu tenho que falar do meu Piauí, sou nordestina. Então, na época do Big Brother, sofri muita xenofobia. A gente vai falar sobre isso depois. Mas, assim, pra mim é um orgulho ser a pioneira desfilando no Carnaval de São Paulo com um título novo, que é Imperatriz, à frente de um carro alegórico maravilhoso com um homenageado que é o Adriano Imperador, que tem uma história também na Europa. Por isso que eu fui escolhida. Ele era o imperador, né, na escola, que é homenageado, e eu, imperatriz. Então, eu tava no carro dele. Pra mim, foi muito emocionante. Carnaval é só mesmo pra quem gosta. Quem gosta da música, do samba, da dança, porque é muito esportivo. Quando você entra no carnaval, quando você entra na pista lá pra desfilar, cara, você desmaia. Você tem que ter um psicológico do caramba, que você tá com 20 quilos na cabeça, um monte de coisa doendo. Então, você tem que pensar, que oportunidade ótima. Que maravilhoso. Foi ótimo. Mas, assim, não é uma coisa fácil, assim. Não tô falando. Tipo assim, tem que querer. Porque é muito esportivo. Você pode desmaiar muitas vezes, porque é algo assim que você não sabe explicar, é muita adrenalina. E tipo assim, você é muito cobrado, tem muita gente querendo tirar o tapete,
tem que
você
não sabe sambar. Tem que estar ali na comunidade, né?
Aí na comunidade não tem problema nenhum, porque eu adoro conhecer pessoas, a história, isso aí eu me envolvo
muito.
Mas
tem que estar integrado,
todos
né?
Dias. Eu acho que eu fui assim, uma das únicas na escola que estava todos os dias nos ensaios, do começo ao fim, na rua, todos os dias. Eu conheço todo mundo, fui presenteada.
Tem convite pro próximo carnaval?
Tem já? Vários convites, tem vários convites.
Várias escolas querendo um pedacinho de Gisele
isso,
Soares.
Isso, eu vou ficar feliz, né? Eu tô amando morar em São Paulo.
É?
Já faz 6 meses.
E aí, Sabrina, manda a próxima pergunta, porque Gisele Soares, não é todo dia que a gente tem uma finalista de BBB aqui, não. Então, por favor, vocês tratem bem. Gisele, antes da Sabrina fazer a pergunta, a gente pede like aqui, o pessoal Não like. Adianta. Você, como já se defendeu ali no paredão do BBB, pedia voto.
Recorde de paredão, recorde de grande conquista. Tudo foi recorde. Isso. Cheguei na trave.
Você não passa desapercebido. Então, olha na sua câmera da verdade e pede like pra essa galera, por favor.
Xerriz, eu vim pra cá pra passar um momento incrível com vocês. Então, pra gente continuar aqui, a gente vai ficar três horas, se for possível. Quero muitos likes. Qual é a meta pra bater?
Ah, o infinito. O infinito.
O infinito. É isso aí, igual o oceano. Dá like aí. Azulzinho like ainda mais, né?
Isso.
Perfeito. Manda like, menino.
É isso. Vai lá, Sabrina.
Bom, na sua época do BBB ali, você teve muitos fãs, especialmente ali do Piauí.
Eu tenho muito ainda.
Ainda tem, tenho. Mas naquele momento ali de torcida, eu digo, né? Pra você ganhar.
Uhum.
E como foi, assim? Você sente que foi uma Juliette versão Piauí ali no seu momento?
Olha, a Juliette é da época digital. Eu seria da época sem internet, né? Com certeza. Porque eu tive 20 mil pessoas no aeroporto do meu estado pra me buscar quando eu saí do Big Brother. Você imagina 20 mil pessoas, 5 quilômetros de engarrafamento, o povo gritando, Gisele, Copa do Mundo. Tem isso filmado, a Ana Maria Braga filmou. Então, assim, você fica... Pra mim, isso... Meu Deus, que isso? Porque eu não me sinto um exemplo, eu me sinto uma inspiração, porque eu sou uma pessoa imperfeita. Então, assim, um exemplo eu não queria ser. As pessoas falam, ah, você é meu exemplo. Pelo amor de Deus, eu não sou exemplo de nada. Mas inspiração, ok, porque a gente é imperfeito. Então, assim, meio que mexeu aquilo comigo. Eu até hoje sou muito grata por esse amor. É o amor do Nordeste. Pra onde eu vou no Nordeste é uma coisa muito louca.
E realmente, né, na época, sem redes sociais e com tudo isso de fãs, você realmente foi a Juliette da época. Você acha que se tivesse internet, né? A internet como é hoje em dia. Era 30, 40 milhões de seguidores, né? Sim. Porque você parou uma avenida, né?
Eu fui hackeada, eu tô com 200 mil seguidores, mas você vê, meus fãs são muito engajados. Eu tô ali com 1000 comentários, 500, 600. É um engajamento de pessoas reais, né? Então, você imagina se eu tivesse numa época digital. Seria muito amor. Assim, eu acho essa era digital muito bacana, porque as pessoas hoje, elas podem trabalhar assim, inventar, quero vender bolo, pode vender pela internet. Tem que saber utilizar, né, as ferramentas. Eu acho essa era maravilhosa.
Exatamente.
Tem responsabilidade, né?
Tem que saber, porque psicologicamente tudo vai muito rápido.
Exatamente.
Né?
E aí, se tiver a gente sempre pergunta isso, né? Se tiver um BBB All Stars, né? Com os melhores do BBB, uma edição...
Boninho, me chama, tô com saudade, Boninho.
Se pintar esse convite ali no seu e-mail, o que que Gisele Soares responde?
Olha, normalmente não é por e-mail, porque falo quando é e-mail, não é verdade. Comigo aconteceu, quando eu fui selecionada, foi por e-mail, que estavam tentando falar comigo, o número não tava funcionando. Mas, assim... Com certeza eu aceitaria, porque eu gosto de desafios, eu gosto de gente, então isso aí faz a gente crescer muito rápido, nos compreender. Então a gente vai crescendo assim. Eu acho incrível o relacionamento. O mais difícil na vida é relacionamento entre pessoas, né? Imagina você com mais de 20, 10 pessoas juntos. Gente, é muita loucura.
Muita loucura.
Aí você vai se conhecer. Eu sou assim? Não, eu não falei esse palavrão. Ah, eu sou desse jeito. Ah, eu sou assanhada. Ah, eu sou... Você vai se descobrindo, porque tem coisas que você não tem à distância, mas dentro do programa as pessoas estão te jogando toda hora na cara, né? Pra querer te eliminar, te diminuir, porque é estratégico, é psicológico, né?
Exatamente.
Então
você toparia.
Eu toparia, porque eu gosto.
Você viu, Sabrina?
Eu gosto de gente.
Não tem medo, não. Ela não foge. Não tem medo de jogo da discórdia.
Tenho
não...
medo, mas eu...
Vai
e aí
com
vou
medo.
Com medo.
É isso mesmo, gente.
Eu vou me tremendo. É igual o primeiro encontro. Eu vou me tremendo, mas eu vou.
Tem que ir, né?
Será que Boninho já me ligou e eu nunca atendi achando que era... Gente, eu esperava um e-mail.
Você já se candidatou?
Pior que não, né? Mas
não.
Vai aqui.
Agora que vai ser em dupla, eu tô tentando convencer a Sabrina pra gente ir em dupla. Porque a gente comenta reality, quero ver se a gente sabe jogar o reality, entendeu?
Não, não. Sabemos. Seremos eliminados. Temos carinha de primeiro eliminado.
Ah,
já nos disseram isso. Você acha que a gente tem cara de primeiro eliminado?
Vocês têm cara de encher um pouco o saco no começo. Aí, mas depois vocês são carismáticos. Isso
depois.
Aí ajuda. Vocês têm muito carisma. Isso é muito bom.
Bom.
Viu? Isso é ótimo.
Mas depois, a gente tem que segurar a primeira semana ali. Senão o pessoal lima a gente.
Sim.
A gente tem que puxar
de primeira cara, né? Como eu participei de dois realities.
Você sabe.
Mas carisma vocês têm que sobrar. Então isso já... Porque tem gente que nem carisma tem. É difícil. Carisma não se compra, se tem.
Isso, verdade. Isso.
É bom saber, Eu já vejo meu café da manhã na Ana Maria Braga, que é, inclusive, nosso próximo tópico.
Ai, que legal.
Tem muita gente que fala ali que naquelas suas entrevistas, e durante sua participação mesmo, a Ana Maria deu algumas opiniões meio que controversas.
Sim, a Ana Maria Braga, eu gosto muito dela, mas ela pegou muito pesado, assim, na época comigo, porque, tipo, ela meio que... Acho que ela... via do lado, né, do outro candidato. E aí eu acho que teve uma coisa meio com o Nordeste. O Nordeste ficou muito chateado na época, porque ela tava, assim, falando coisas. Aí eu acho que deu um probleminha, assim, na época lá. Um probleminha grande de hater pra ela, do Nordeste todo.
Mas você sente...
Naquela época ela recebeu hater,
é?
De uma forma diferente.
Pois é.
Ela recebeu muito hater, muito do Nordeste com os meus fãs. Fãs, quando você vê no Nordeste, não é fãs pequenos, tá? É família mesmo, é vovô, vovó. Eles que assistem reality show. É as pessoas do sofá que assistem. Entendeu? Hoje em dia, mais ainda. Imagina naquela época.
É, você via a força do Davi também, né?
Sim. É, eu ia falar isso, que muitas vezes a Ana Maria soltou algumas opiniões controversas ali, hoje em dia, e ela já teve esse hate dos fãs do Davi.
Pois é, eu passei por isso também.
Mas você, na época, você tava dentro da casa, no primeiro momento, você não sabia, né? Tava rolando o jogo, você tava dentro da casa. Sim. Mas você chegou a ter aquela entrevista ali com a Ana Maria Braga, depois...
Do café da manhã, isso. Eu não lembro. Eu não. Lembro que eu tive uma entrevista com ela no sofá e o Rafinha, mas eu sozinha, eu não lembro. E eu não lembro disso.
Mas como que foi o clima? Porque ela já tava te criticando, alguém te brifou, ó, ela falou mal de você ali, a assessoria falou...
Não,
alguma...
saiu na internet, saiu no site de fofoca, também o Nordeste todo, né, botou hater... Né, julgou o comportamento dela, não, essas coisas todas.
Sim,
aí. Aí é mais, eu fui saber pela imprensa, né? E pelo nordestino que diz tudo, né? Quando você sai, né, do gasto, não sei o que é dela. Essas coisas.
Tem uma questão aqui que eu até falei com o Felipe de Oliveira. Ele é um crânio de BBB. Ele é um jornalista...
Felipe de Oliveira, né?
Ele é um crânio de BBB lá do Rio Grande do Sul. Ele sempre participava no Eles Que Lutem, na época do Eles Que Lutem, online.
Uhum.
E ele me contou uma pérola que talvez você tenha sido a primeira pessoa que ganhou a prova do anjo no BBB.
Foi eu que ganhei a primeira prova do
primeira
anjo.
E aí você deu o anjo para o Rafinha, sim, o campeão.
Sim, o campeão, sim.
E aí?
Sim, maravilhoso. O Rafinha foi meu anjo de lá. Já diz, o prova do anjo era pro meu anjo. Rafinha, beijo. Sim, a gente se conectou de cara, né? Ele foi o último a chegar, teve uma desistência, aí ele chegou. E aí no começo foi o Marcelo, né? O Marcelo... que era meu amigo, aí depois a gente brigou. Mas desde o começo até o final do programa, eu e o Rafinha sempre se conectou. Então a gente viveu juntos assim até o final e foi lindo. Foi uma história realmente muito linda.
Foi uma história forte,
né? Até faziam chip, é que fala? Chip?
É.
Chip, é?
Chip.
Chip com a gente. Nada a ver, gente.
Nada a ver, nada a ver.
Tudo a ver se ele tivesse solteiro, né? É. Mas naquela época não tava, então
nada
a ver.
É, gente, pelo amor de Deus. A gente já sabe o problema com soltar, né? Eita, eita.
Eita, Lelê.
Mas e você?
E eu não sou talarica que fala, né?
Exato.
Eu não sou essa tipo de pessoa. Não sou. Eu não,
boa.
Eu não faço... Como é que fala aquele ditado? Que eu sou péssimo de ditado brasileiro. É. Eu não faço aquilo que...
Não querem que fazem com...
Exatamente. Tu tá ótimo de ditado também, viu?
Não faça com os outros o que não quer que façam com
isso!
Gente, eu sou um poço de ditado popular. Minha criação era minha avó falando ditados populares aleatórios.
Isso aí, isso.
E eu nem vivi fora do Brasil, viu? É, porque eu não tenho a
memória de centavos.
Memória de Covid, sim, é fogo, viu, gente? Sim.
Ai, gente, já ganha nenhum Covid, assim, ó, não fala nada. Mas você ainda fala com o Rafinha, ainda fala com o Marcelo?
Olha, o Marcelo, recentemente, eu fui atrás dele. Falou, ô, Marcelo, como você tá? Tô de volta ao Brasil. Tô morando aqui em São Paulo. Como é que você tá? Por onde você anda? Ele não me respondeu, não me seguiu. Aí, de repente, não sei o que que deu, aí... 2 anos depois dessa resposta, foi assim que eu cheguei, há 3 anos atrás. Aí ele me respondeu esse ano, aí me seguiu, eu comentei lá, então tá de boa, é uma história que passou, né? Mas quando a gente sai, naquela época, quando eu saí, eu fiquei com muito rancor, porque eu era jovem, não sabia eliminar as coisas. Hoje, se eu participo, o que ficou lá em um jogo, eu deixo pra lá, eu não trago pra minha vida. Eu só não vou ficar com as pessoas que estavam contra mim, que foram muito duras, energia ruim, aí eu não quero essa pessoa perto de mim, então vai pra lá. Não preciso, né? Cada um escolhe o que você quer. Mas naquela época, eu tive um pouco de tristeza, assim, aí eu deixei de lado, mas agora eu queria saber como ele tava.
É o doutor Marcelo.
Uhum. Até um beijo pra você. A Natália Cassassola é minha amiga, eu falo muito com ela. Um beijo, amiga. Então, são os três que eu continuei. Mas queria falar com o Marcão, porque a gente se deu muito bem na época. Eu e o Marcão, a gente se divertia muito. Lembra do Marcão? Do programa?
Lembro.
A gente se divertia muito.
Não lembro
muito
mais.
Muito divertido.
Desculpa.
Eu e ele, a gente humor, assim, incrível.
Eu só lembro de você... Do Rafinha e do Dr. Marcelo, porque tinha essa época. Depois ele ficou muito famoso no Twitter,
sim,
que ele comentava muito,
sim,
mas desses
sim,
três.
Sim.
Mas a Natália eu
que
lembro
ele é
também.
Polêmico, né?
A Natália eu lembro, porque, né, uma sim. pessoa da minha idade saiu na Playboy também. Então
isso.
Os meninos compartilhavam muito no intervalo do colégio.
Saiu duas Playboys, né? Uma com a Fanny também Pacheco.
Fanny,
não foi? Ela fez uma
isso.
sozinha com a Pacheco, né? Legal,
eu não
legal.
Lembro.
Pois é. Jovem, jovem. O pessoal tá comentando aqui, você é muito engajada.
Obrigada.
Você é muito engajada. Ah, vamos aqui, ó, UFC Gisele Cajuína, que é o seu apelido,
sim,
né?
Cajuína. Sim, Cajuína foi o Pedro Bial, que tá aqui, que fez uma homenagem linda do meu livro, Bonjour, que vocês podem comprar no perfil, tá, gente? É pra todo o Brasil. Tem lá o site originário. Pode ir lá, que aqui vocês vão fazer uma carreira de sucesso.
Vai lá
fora.
No seu perfil, tem o link, tem um no link, perfil e acessa. A gente também vai colocar depois na descrição, a gente vai atualizar e colocar o link pra você vender. Vamos comprar.
Arrasou. É bem didático esse livro. Eu escrevi com a Alcione Maria, que é bem didático. A gente fez juntas. E a pergunta que você falou é...
A pergunta... Ela mandou aqui, maravilhosa.
Obrigada, Xerri. Como é o nome dela?
Ah, não, foi o UFC Gisele Cajuína, mas a Ana Clara
UFC
também.
Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Eu tenho uns fãs muito incríveis. Tenho um fã-clube de 15 anos. E, assim, é maravilhoso, porque eles fazem parte da minha família. Tanto que a Grande Conquista... Gente, só foi engajamento deles, assim. Eu não tive muito ADM nem nada. Então, veio todos os meus fãs do Big Brother, toda a galera do Nordeste, o Brasil. Então, eu fiquei finalista também, graças a ele. E o Servo, né? Que a gente vai falar depois, mereceu, porque ele passou por poucas e boas também, né?
Exato.
Sofreu muito, ele passou por todos os perrengues.
Não, e você... Esse é um reality com muito perrengue, a gente vai chegar lá, o pessoal... Ana Clara mandou... Qual foi o maior desafio em morar fora, sendo brasileira e tão nova?
Oi, Ana Clara, como você está? Então, o maior desafio foi se adaptar com os franceses, porque quando a gente vai para um outro país, a gente quer ser brasileira. Então, a gente tem que se adaptar com o país que a gente está. Tentar entender a cultura dele, o que é Torre Eiffel, o que é isso, o que é aquilo. Porque quando você vai para os eventos, alguma coisa, e você fala uma besteira, a pessoa ri de você, julga. Então, assim, é muito difícil se adaptar. Então, o mais difícil é quando você chega no país e não sabe nada, não se interessa nada. Primeiramente, se interessa ao país, tenta falar algumas palavras para ver que você está se interessando na língua da outra pessoa, sabe? Que às vezes não é tão bonitinho chegar lá e ficar falando o tempo todo. Então, eu sofri muito preconceito também, assim.
É, tem que
era
jogar
mulher
um
bonita, maravilhosa, mas que é burra, que é uma planta. Então, tipo assim, os franceses falavam isso de mim.
Tinha esse preconceito, ser bonitona, mas burra. Eles acham isso, né?
Passei muito por isso mesmo. Mas aí eu fui quebrando barreiras, né?
É,
foi mostrando que não é isso.
A mulher do Piauí não é mole não também, né? Não se dobra fácil, né? Ó, a Irani Santos mandou que ama você, sua linda, e falou que você é uma mulher que inspira mulheres. Você tem isso como uma responsabilidade, assim, também, de inspirar mulheres?
Como é o nome dela?
A Irani Santos.
Irani Santos, muito obrigada pelo seu elogio. Eu acho que quando a gente... Eu servi a cafezinho com 14 anos pra ajudar minha mãe. Minha mãe separada do meu pai, a gente fugiu de casa. Então, assim, quando você tem uma história difícil, eu acho que você tem que trocar isso com as pessoas e dizer que tudo é possível. Eu não tive pessoas muito, assim, que tava... Vai em frente, vai. Eu não tive incentivo nenhum. Meu incentivo era eu. E de vez em quando encontrava um anjinho na estrada que me ajudava. Você tem talento, que motivava. Então, eu acho que hoje o meu dever é dizer, olha onde eu tô. Eu consegui, que lindo. E tenho orgulho do meu legado e tô fazendo. Eu tô construindo a minha história. O meu legado, sendo Gisele Soares, com a minha história, do jeitinho que ela é. Então, eu acho que sim, eu tenho muito orgulho e acho muito bacana quando a pessoa fala isso. Porque ela pensa assim, pô, a gente tá tentando, conseguiu, eu também posso. Eu pensava assim de quem? De ninguém. A única pessoa que eu pensava assim era minha avó e minha mãe. Que minha avó vendia bolo na frente de hospital para educar 6 mulheres. Minha mãe, professora. Então, eram as mulheres que estavam ali na minha frente. Hoje eu tenho mulheres do Brasil todo que falam, que legal. Poxa, eu sou útil, né?
Exatamente.
Esse livro é útil, que bom.
Que bom, né? E vocês vão mandando mais perguntas, descendo o dedo no like, porque a Gisele responde aqui ao vivaz pra vocês.
Mas se ele descer o dedo no like, tem que ser em cima.
Não, em cima.
Ah, em cima, aquele... gente, do like!
E também o sino. O sino é importante também pra notificação, pra notificar quando tiver vídeo novo do Eles. Os cortes da Gisele,
gente,
muitos cortes.
Não, então... acredito, eu tenho que seguir vocês agora. Será se minha equipe não seguiu?
Ah, se a equipe não seguiu, aí a gente vai ter problemas,
vai ter
aqui.
Problemas.
A gente muda essa pauta. Tem a pauta boazinha, que é a nossa, tem uma outra que se não seguiu a gente, né, Lerry? A gente desce,
vai
a gente
ser
fala.
Agora.
Não, mas
muda
olha
até
aqui.
O design
não,
da coisa.
Que isso, já mudei aqui. Vamos pro pós-BBB?
Pro pós-BBB, pois é. Peraí, que ela tá seguindo a gente.
Não,
tá
eu já tô seguindo aqui. Já segui.
Ah, tá. Ufa.
Façam como eu aqui, galera. O sininho. Vê se eu toquei no sininho.
Tocou.
Toquei, né?
Tocou,
já é, viu, Xerriz? Agora é com vocês.
É isso aí.
Onde vá?
Pois bem.
Eu não tô entendendo.
Pois bem.
O que, que é Onivar? Vamos lá.
Vamos!
Que bom, gente. Eu passei um mês em Quebec sem falar. Um mês não, né? Eu fui um fim de semana, na verdade. Entendi uma palavra de francês. Aí só tinha apenas um amigo que falava francês. Tudo eu ficava assim pra ele.
Eu entendo.
Depois
eu
falava qualquer coisa pra mim.
Eu fazia assim também.
Ai, gente. Enfim, né? É, no pós-BBB, justamente antes do seu período francês, antes do seu período Bonjour, uhum. É, você saiu ali, muita gente achou que a Globo ia te aproveitar pras novelas.
Sim.
Mas acabou, a gente não sabe aí. Como que foi esse pós? É, você chegou a receber algum convite pra novela? O que aconteceu
Sim.
ali?
Não, na verdade, eu tava muito... É, tipo assim, eu tava um pouco traumatizado de tudo que aconteceu, que eu tinha perdido, eu tinha 22 anos. Aconteceu, sim, de um teste, mas eu não tava me sentindo preparada. Então, assim, e outras coisas, quando eu me senti preparada, aí começaram a falar que eu tinha muito sotaque. Então, foi questão de meses, foi questão de coisas ali. Eu tinha que estar no time, eu não tive tempo de me recuperar. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso estar segura pra fazer um projeto. Por isso que eu me entrego de verdade. Gosto de fazer o meu legado de verdade. Naquela época, era tudo pá, pá. Eu não tinha como fazer assim. Era agora ou nunca. Então, falei, me dá alguns dias, alguns meses pra me preparar. Então, não deu isso pra mim. Então, quando eu fui fazer, eu... Pra novela, eu não tava preparada. Então, eu falei assim, deixa eu me acalmar, porque é muito... Imagina 20 mil pessoas, imagina o tanto de pessoas que você tem que carregar.
Nossa.
Imagina o tanto de pessoas, imagina o tanto de fã-clube do Brasil todo. Então, imagina um monte de família aparecendo, querendo dinheiro e não sei o quê. Então, assim, era muita coisa pra mim. Então, não dá pra você se concentrar em uma arte, né? Quando você se concentra pra fazer um livro, um filme, como você faz um podcast. Se você tiver com um monte de coisa, você não chega aqui feliz, normal, fazendo as coisas. Então, foi bem punk pra mim. Aí, quando foi alguns meses, eu já estava preparada e começaram a colocar muito empecilhos, né? Que meu sotaque estava muito forte.
Diretores da Globo.
Diretores.
Pessoas,
produtores,
né?
E aí dizem, ah, mas vai demorar porque seu sotaque é muito forte, você não pode falar. Eu falei assim, não, meu sotaque é na vida real. Eu quero estudar. Quanto tempo você me dá para estudar para me fazer o personagem? Porque quando eu atuo em francês, eu não falo com sotaque nenhum, porque é um estudo. Entendeu? Agora, se eu falar na minha vida, eu não vou tirar meu sotaque. Então, isso incomodava muito. Como aconteceu com a Juliette agora, né? Que queria que ela tirasse sotaque pra um personagem, um filme que ela ia fazer. No, tipo assim, tudo bem. Se o personagem dela cabe um sotaque, ela bota. Mas é uma escolha dela. Então, assim, podia ter um personagem pra mim com meu sotaque na época. Então, assim, era tudo muito complicado. Aí... Eu fiquei meio desgostosa, fiquei somente um ano e meio, fiz a Playboy, aí eu falei, não, vou pra Paris. Aí peguei, tipo, aquela vingança negativa, sabe? Que você vai, vocês vão ouvir falar de mim. Aí fui estudar na melhor escola da França, que é o Cours Florent. Eu queria, o mesmo que o Gérard Depardieu estudou, Catherine Deneuve, muita gente bacana estudou. E aí, em 6 meses, eu fui protagonista do primeiro filme francês nacional.
Caramba, então...
Já fui pra Cannes com filme, Festival de Cannes.
Aí você já olhou pra aqueles diretores da Globo? É, vocês não me quiseram não, agora? Não,
não, não é diretores lá
é
não.
Produtores, né?
Em geral, assim.
A galera que comenta, né?
As galeras e tal, foi em geral. Foi uma coisa, assim, que eu acho que tinha que acontecer, sabe? Me deixou mais forte. Hoje eu sou uma profissional ímpar, assim. Eu tô,
sim.
É muito legal.
Você chegou a fazer testes, né? Pra travessia. Um passarinho me contou que você fez um teste pra travessia. Pra ser amiga da Brisa?
Eu fiz um teste pra travessia. E aí era pra ser amiga da Brisa, e aí não rolou também porque entrou a Grazi e a Jade. Aí eu também, pá! E era pro Maranhão, né? Porque a minha família toda é do Maranhão, e aí eu tenho um sotaque do Maranhão. Não era pra ser, então, assim, não é uma coisa que... Agora eu tô trabalhando pro streaming, tô fazendo uma série pro streaming, Ressaca Moral, que é uma série muito hilária, assim...
E vai pra onde?
Pro Amazon.
Amazon Prime?
A gente tá trabalhando... Eu tô já com um programa de celebridades que chama Tio Talk na Amazon. Quero até convidar vocês pra festa dia 22 de maio.
Oh.
Vai ser uma mega festa com muitos artistas, música ao vivo, muita coisa legal. Dia 22, vocês estão todos convidados, tá?
Muito
Vou mandar
obrigado.
Aí o convite.
Mande.
E aí o Alan Lute vai apresentar comigo. A gente tava até fazendo fotos. E aí eu tô com essa série que a gente tá escrevendo. Tô escrevendo até com uma pessoa muito famosa aí que trabalha com Pochá, com essas outras pessoas aí. E a gente tá escrevendo e tá indo lá em casa amanhã. E aí a série é muito hilária.
Já tem o elenco fechado? Tem
não,
alguém...
isso aí é besteira. É só fazer assim, ó.
Rapidinho aparece. Viu, Sabrina?
Eu tenho perguntas.
Pergunta,
tenho
então.
Perguntas. A primeira é sobre essa questão de travessia, né? Você mencionou que entrou a Grazi e a Jade e você acabou não ficando. Foi o quê? Um excesso de ex-BBBs numa novela só?
Ai, com certeza, né? E são escolhas. A Jade tava saindo também do Big Brother, fez um trabalho belíssimo depois, né? No começo foi meio tímido, mas depois ela mandou bem, ela fez o que ela podia.
A pessoa do tempo dela, né?
É, exatamente. Então, assim, eu admiro as pessoas que encaram, assim. E, tipo assim, tem várias ex-BBBs que levaram um legado. Eu admiro todas elas, assim. Eu acho bacana porque são pessoas que não desistem dos sonhos. Acho que você tem que insistir mesmo. Tipo assim, cada um tem sua história, né? Eu sou a única Big Brother que tem uma carreira internacional consolidada. né? Eu trabalhei com os maiores apresentadores, com os maiores diretores da França. Então, assim, é um legado muito incrível, de 13 anos, né? Vocês podem ver no Google, procurar. Então, é uma história, assim, única. Então, cada um tem uma história, cada um tem um legado e que abriu porta para as outras BBBs.
Exato.
Que estão aí, olha que bacana.
Eu acho que você caminhou para que Juliette pudesse andar. E me falaram que você participou de programas na França, era tipo Silvio Santos da França, sim, era o Gugu da França.
Totalmente.
Era pessoa,
não era qualquer coisa,
sim,
não.
Sim, 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 totalmente.
Era pessoas muito grandes, sim, na França.
13 anos, eu fui, trabalhei como apresentadora, séries. Gente, eu fiz, foi assim, incrível. Tenho fã lá, fã clube. A França me deu muito amor artístico, assim, uma coisa que eu não tive no Brasil, né? Sim. E graças a Deus, hoje eu posso tocar meus projetos. Por isso que eu não tenho pressa, assim, de, ai, uma novela. Não, gente, se eu fizer um filme, eu tô feliz. Se eu fizer uma... Sabe, eu acho que tudo é no momento certo. Você não pode ficar assim... Não é pra ser, então, o teu projeto é outro. Então, você não pode ficar, ai, uma novela. Poxa, tem tanto filme bacana, tanta coisa bacana. As novelas também é sonho, né? É o legado brasileiro. Mas, assim, tem muita coisa linda ainda pra fazer aqui no Brasil que eu tô trazendo.
Mas falando em novela, né? Você teve toda essa questão com seu sotaque na época. E hoje a gente vê um movimento da Globo de abraçando muito tramas nordestinas, novelas que se passam no Nordeste. De um lado tem uma parte boa, porque tem muito ator nordestino, agora tem essa preocupação de representatividade. Mas tem muita gente que critica por ser um Nordeste estereotipado, né? Sempre aquela, sim, coisa do sertão e tal.
Sim.
Você chega a acompanhar isso? Concordo, você tem alguma opinião sobre
plenamente.
Isso?
Concordo plenamente. Você me vê cheia de lama em cima de mim, toda molhosa.
É, horrível.
Não, é tipo, não existe isso. É tipo, não. Às vezes a gente pode mostrar de uma forma bonita. O Nordeste é muito bonito, as mulheres são fortes, inteligentes. O Brasil tem mulheres incríveis. Então, cada estado é interessantíssimo você estudar, mas não, tipo assim. Sabe, tipo, você dá vontade de rir, entendeu? Desculpa. É. Eu não tenho o que falar.
Não, é horrível.
É complicado.
Então eu vou opinar, porque assim, eu acho que a Globo está aberta, assim, pra tramas nordestinas e tudo mais, mas a representatividade ainda não é tão forte. A gente vê o Alexandre Nero, né? Essa galera. Tem muitos atores do Nordeste que poderiam estar fazendo esse papel também. Então falta essa representatividade. E aí, consequentemente, não traz a veracidade. Então tem, sim, tanta gente do Nordeste aí pra participar. Seria uma boa Globo olhar pra isso. Não só ter as tramas, né?
Sim, eu acho que eles até estão avançando nessa questão, sim, de escalar atores nordestinos. Sim. Só que, ao mesmo tempo, por trás da câmera. Eu acho que falta por trás da câmera ali um autor, um escritor, um roteirista.
Que bate o pé, né?
É alguém que fala, gente, né? Vamos evoluir. Porque, e o pior é que faz sucesso e a Globo vai repetindo, né? Porque é a segunda novela do mesmo autor que vem nessa safra de sertão, gente suja. Gente, é difícil lidar, assim. Como uma grande nordestina aqui.
Eu tô rindo, que... assim, porque é um rio de calafrios, assim. Tipo assim, é só de imaginar. Mas é isso, eu acho que vão evoluir. Eu acho que a gente tá aqui pra falar hoje todo mundo... Como hoje a gente tem uma forma de expressão. As redes sociais trouxe pessoas do Brasil todo. Hoje uma pessoa gaúcha, uma pessoa não sei aonde. Porque o Brasil, gente, é um sotaque. Vocês sabiam, como eu morei fora, vocês sabiam que o Brasil é um dos países que tem mais racismo no mundo? Tipo, dentro do Brasil, o brasileiro é muito mais racista com eles mesmos do que qualquer outro país. Vocês têm noção disso?
Europa, tudo?
Com certeza. A gente brasileiro é mais racista com o nosso povo.
Sabe uma coisa que eu percebia muito?
Ou com gaúcho, ou com não sei o quê. A gente é muito preconceituoso, o brasileiro.
Uhum. Eu passei um mês no Canadá, e o que eu mais via eram brasileiros criticando o sotaque de outros brasileiros do que as pessoas que estavam lá falando, sim, do sotaque do inglês,
tentando,
né?
Tentando fazer lá o seu, e os caras
e
julgando.
E outros brasileiros, às vezes, te criticavam. Às vezes falavam, ah, você fala com a pronúncia errada, você tem muito sotaque. Sendo que, supostamente, sim, pra gente se ajudar, né?
Por isso que esse tipo de podcast é relevante. Por isso, galera, a gente que já passou por alguns lugares, outras pessoas que não passaram. Então, é isso que acontece. Então, vamos, né, vigiar isso. A gente é brasileiro, a gente é atípico.
A gente precisa se apoiar.
Diferentes. Olha que coisa linda. Cada um tem um sotaque ali. A gente viaja uma hora, já é uma pessoa que fala... Parece outro país, né?
Já mudou.
Então, que legal, é rico pra caramba.
E a gente pega o sotaque da outra pessoa.
Sim, por exemplo, quando eu tô um mês aqui, ou três meses intensamente, eu falo igual paulista. Porta.
Gente, eu não reparava esse negócio do porta. Meu namorado me zoa tanto com isso.
Porta.
É verdade.
É verdade.
Eu tô já assim.
Então, quer dizer, criticaram o seu sotaque aqui no Brasil, e quando você foi pra França, você sentiu muito menos críticas ao seu francês?
Sim, não, eu senti muito mais crítica por não ter conteúdo, por não saber o que é Picasso, o que é a Torre Eiffel, quais são as estações. Como assim você não sabe as estações? Aqui são 5 e não sei o quê. Eu era criticada por não saber algum diretor, né, de fazer teste, tá, como atriz. Quem? Você não sabe quem é tal diretor, os Lumière, não sei o quê. Então, eu sofri muito preconceito em relação a isso, por ser uma mulher que chama atenção, exótica, brasileira, pensa mal. Às vezes, os brasileiros também não têm uma imagem muito boa na Europa. Então, tudo isso carrega com a gente. Então, a gente tem que quebrar toda hora barreiras. Olha, eu não sou assim. Olha a minha história. E aí, com o que que eu ganhava isso? Toda vez na minha vida, como eu tive muita dificuldade de comer, de ganhar trabalho, eu fazia rir as pessoas. Então, eu tenho um lado que faz rir as pessoas.
Carismático.
É o que eu ganho fazendo rir. Então era maneiro. Os franceses, eles zoam de você. Ah, você é uma planta. Aí eu brincava assim com eles. Pelo menos eu sou uma planta que sabe falar. Tipo, eu falava alguma coisa. Então, e eu ia cativando eles. Assim, olha, ele é divertida. Falava uma coisinha assim, uma coisinha ali. E aí eu fui entendendo o humor francês. Porque o humor francês é muito sarcástico. Não é como o brasileiro que fica zoando. O humor francês é duro. Então você tem que entender, porque no começo eu chorava muito, então isso foi bem, bem complexo pra mim.
Ó, tem até perguntas aqui. A Silmara, ela perguntou, porque tem esse seu lado carismático e engraçado, até perguntou se já surgiu algum convite pra você trabalhar com Tom Cavalcante, fazer algum programa com Tom Cavalcante.
Ah, que legal, gente. Olha, não vou nem dizer, mas tá rolando um contrato aí. Ele tá indo aí pra Record e sim, tá...
Tá rolando.
Tá rolando.
Eita, ó. Primeira
gente,
mão?
É isso mesmo, é primeira mão.
Rapaz.
Mas eu nem posso dizer se eu perder o contrato.
Não,
igual
não.
Aquela menina lá do Big Brother.
Não, não vai perder, não. Tô Cavalcante.
Ele tem um coração bom.
Aí eu venho aqui pedir um cheque pra você.
Não, vou vir aqui.
Tom Cavalcante, a gente te ama. Inclusive, se quiser vir aqui.
É, a gente vai na porta da Record falar com um cartaz, contrata a Gi.
Gente, eu sou fã dele, muito fã dele, do Tom, do João Cláudio, que é lá do Piauí, e também do Edson Nunes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Edson Nunes agora essa semana. Porque no começo da carreira dele, eu tava na França lá bombando, e ele tava começando os vídeos dele, e queria fazer um vídeo comigo, pra me dar uma força. E eu tava fora, não tava em outro lugar, e não vi nunca o Twitter dele. Eu acho que pensei que ele tinha pegado um ranço de mim. Aí eu falei assim, cara, esse cara nunca vai falar comigo, porque eu não ajudei ele no começo da carreira e tal, e eu sou fã dele. E aí, 15 anos, né, 13 ou 12 anos depois, eu conheci ele fazendo show agora lá. Eu falei, cara, como eu tenho orgulho de você e tal. Fiz até um post no feed. Então, Whindersson, foi lindo te conhecer, cara. Você é foda. Desculpa o palavrão.
Caramba, então... Tem aí um Tom Cavalcante rolando, agora que ele voltou pra Record, vai fazer um programa, um game show. Também pode rolar uma retomada dos programas de humor da Record, que a gente também gosta bastante, né? Então, você viu? Primeira mão, né? O pessoal tá comentando aqui, falando que você é orgulho. Tem pergunta.
Gente, obrigado. Quem falou?
Ó, quem mandou aqui, a Thelma Martins falou que ama você. A Silmara também falou
isso. Silmara, obrigada. Meus amores, gratidão.
A Ermelinda Azevedo.
Ermelinda Azevedo.
Mandou uma pergunta aqui. Que eu não sei se você, não sei se você vai responder.
Deve ser íntima.
É íntima, muito íntima. Que bom que ela mandou, que a gente não precisa perguntar. Aí não fica mal com o convidado, entendeu?
Mas pergunta íntima, eu tava achando que tava demorando, porque todas que vêm é só íntima.
Aqui
é profissionalíssimo, né?
Você viu?
Bravo!
Aê!
Finalmente você fez.
Mas a nossa audiência é implacável.
Ela falou... tá perguntando quantas vezes eu faço sexo por dia?
Não.
Menos mal, qualquer coisa.
Ah, então agora é mais tranquilo. Ela falou se você ainda conversa sempre com o Thiago Servo.
Oi, Thiago. Claro, o Thiago é uma pessoa que vai ficar pra minha história. A gente viveu uma história top na Grande Conquista. Hoje ele mandou uma foto pra mim. Aí falou, e aí, Mon Amour, como é que você tá? Né? Porque a gente se chamava Mon Amour no programa. E a gente tá sempre conversando. Não fica com ciúme do Thiago, do Suíta, é só amigo. Que ele fica, olha, tô de olho. Para, menina. Né? Amigos, eles são meus amigos lá que ficaram pra história. O Suíta, né? Esqueci até o nome agora. Fiquei nervosa.
Bruno?
O Suíta que participou da Grande Conquista. É isso, gente.
Mas assim, vocês tiveram um romance.
Tivemos
lá
um romance. Depois da casa. A gente namorou 2 meses.
E aí, ficou a amizade mesmo? Você falou que ele troca mensagem e tudo mais.
Manda mensagem pra mim. Mandou aqui uma mensagem pra mim, dizendo se tá tudo bem, brincando. Olha, tô de olho. É porque teve meio que uma brincadeira lá com o Suíta, mas... A gente se dá super bem, sabe? Eu acho que é isso que importa, né? Essa amizade que fica.
Que fica.
E ele é uma pessoa que eu admiro muito. Olha aí, mandando, falando mensagem pra
mim. Viu? É. Não sei não, mas vamos avançar aqui. O Pagodeiro RJ mandou: Gisele, mulher mais linda do Brasil.
Como é o nome?
É Pagodeiro, Pagodeiro RJ.
Pagodeiro RJ, muito obrigada, viu? Um beijo.
E o FC Gisele Cajuína mandou.
FC Gisele Cajuína, você tá onde, hein? Obrigada.
Ó, mandou: Gi, você... Ai, essa pergunta é boa.
Adiantou a nossa pauta.
Você participaria de A Fazenda?
Ai, meu Deus, fiquei até com a mão suada.
Momentos de tensão aqui no Eles Que Lutem. E aí?
Olha, eu faz 4 anos, né? Vai fazer mais ou menos isso que eu voltei ao Brasil. E aí, cara, surgiu uma vez, mas eu não tava preparada. Eu tava em depressão, tinha engordado 2 quilos por causa de uma separação. Eu não me sentia preparada. Porque eu tenho medo da Fazenda. Tu acredita que me dá um pânico? Eu acho que tem muito mais briga do que no BBB. Eu acho o BBB mais tranquilo,
sabe? É mais tranquilo. Mas aí você passou por um vestibular aí forte.
Eu sei, mas será que... Será? Porque, assim, não dá pra entrar num programa assim e não viver intensamente e se entregar. Não dá. Então, porque, tipo assim, ou você vai ou você não vai. Então, se eu aceitar, gente, é pra mim, então é algo pra mim pensar. E eu não tô ainda com esse pensamento agora, mas... Já vejo que tem muita gente querendo que eu vá. Desde 2 anos que as pessoas querem.
Mas eu vou ter que falar uma coisa que eu sei de bastidores. Um passarinho me contou que o seu nome tá na mesa ali da Rede Record.
Mentira.
É, já faz uns anos.
Ai, que seu... eu tô arrupiada. É,
o seu nome tá ali na mesa, assim. O pessoal olha com carinho. Que
sério?
Você tem, seu nome... E aí?
Como é que tu sabe?
Ah, então? Não posso falar, mas...
Ah, ele trabalha na Record. Não.
Um bom jornalista não revela
mas
suas fontes.
Mas tem, chegou até a mim, que seu nome nunca... Desde então que você recebeu o convite, seu nome nunca saiu ali. Tá sempre no radar do Carelli. E se vier esse e-mail da Fazenda, você topa?
Ai. Não é e-mail. Não é e-mail.
É telefone. É o WhatsApp. É o zap do Carelli.
Olha, se eu estiver me sentindo segura... se eu acho que vai ser interessante pro meu trabalho também e pra minha experiência pessoal, essas 3 coisas, segura, experiência profissional e pessoal, tipo assim, Gisele, vai, tá com a cabeça boa, é tua hora, aí eu aceito. Mas se eu tiver, tipo assim, meio que engatinhando na ponte, eu não entro, não. Porque quando eu entro, eu gosto de viver mesmo. Ser competitiva. É porque o outro, eu me sentia muito planta no Big Brother na época. Eu me senti muito planta. Mesmo que eu fui recorde. A Grande Conquista também fui recorde de zona de risco. Então, assim, eu era muito rejeitada. Então, isso talvez também me deixa muito mais frágil no programa. Então, eu tenho que saber por que que o povo fica me batendo, sabe? Sim. É bom, mas ao mesmo tempo perde muita energia.
É uma carga psicológica forte,
né? Tu não
vê
o Lucas? Poxa, o Lucas é militar. O cara desistiu. Tu entende, tu não tá entendendo o negócio.
É verdade, é um negócio puxado.
É umas palavras, assim, que é pior que um soco na cara.
Exato, mas entendeu? Você já participou de seletiva. Tá sabendo depois de fazer a pergunta, mas só pra furar um pouco. Você participou de
seletiva. Furar a bolha, né? Furar um pouco a bolha.
Você participou de seletivas da Fazenda já, né? Em outros...
Participei já.
E aí ficou
mas
ali
pra... eu fiz meio de uma forma que... Que a pessoa não achasse que eu era planta. Tipo, meio que eu não tava segura, sabe?
Sim, 100%.
É, tipo isso. Não é planta, mas acho que não era o momento, assim. Não...
Mas teve um momento da Grande Conquista.
Mas você
topou?
Ah, porque era diferente a abordagem, né? Falou assim, não, vai ser mais tranquilo. É um programa de 70 anos da Record. É interessante pra depois pro seu trabalho. A gente vai querer você na vila, porque é uma maneira de você estar lá com todo mundo. Os fãs voltarem. Eu já queria me botar na vila, me jogou lá na vila. Eu queria ter ido direto pra mansão, mas foi interessante também. Aí eu gostei do desafio, porque na época do Big Brother... Porque é diferente, imagina. 70 pessoas numa vila, cara. Não é 20, é 70.
É o caos.
35 numa casa que só dorme 5. Aí eu falei... Aí o que que me deixou querer ir? Primeira, visibilidade pra voltar pro Brasil. E segundo, eu falei... Como eu era muito fechada no Big Brother, eu era muito introvertida... Eu tenho que fazer o passo de falar com toda aquela galera pra essas galera não voltar em mim. Então, eu queria saber como é que eu tava com meus 39 anos. Será se eu ia ser uma pessoa que vai me esconder, que ia falar com todo mundo? Então, assim, eu fiquei muito feliz comigo, porque eu consegui me entrosar com todo mundo, captar todo mundo, viver com todo mundo. E isso aí foi uma grande alegria pra mim.
É, mas a grande conquista... Porque de César...
Mas foi pesada.
De César veio aqui no Eles Que Lutem e falou, ó... é perrengue. Eu passei fome. Eu nunca passei fome na minha vida, mas passei fome na Grande Conquista. É todo esse perrengue na vila mesmo?
Eu perdi 5 quilos em menos de... Eu perdi 5 quilos em 8 dias. É muito frio, não tem comida. É um pão no meio pra, tipo, 30 pessoas. A casa que eu tava é a casa mais cheia. A casa é pra 5 pessoas. A gente tava com 35. Eu dormia todo dia no chão. Fede muito, tem muito gases. E, tipo assim, é um banheiro, 2 banheiros pra 35 pessoas. É horrível, não
banheiro
tem comida,
de rodoviária, né?
Não tem comida, é gente brigando, é eu brigando e mandando todo mundo tchau, tá bom? Então foi bem específico. Aí toda vez eu acordava e falava, olha o seu objetivo, porque não dava. Às vezes tu acordava e dizia, caramba, esses 8 dias não vai acabar nunca. Caramba.
Mas como que conta esse negócio direito do pão que eu não entendi?
É porque de manhã você não tem quantidade de comida pra todo mundo. E você tem 35 pessoas pra alimentar com uma comida de 5. E você tem 35 pessoas, como é que você vai alimentar?
Milagre da multiplicação dos pães na Record.
Pão pra uma pessoa era cortar. Um pão assim era cortado em metade, um pedacinho pra ti, um pedacinho pra ti. E isso era o café da manhã, com um pouquinho de leite, às vezes nem tinha leite.
Meu Deus. Mas você acha isso pior que a fazenda ainda?
Mas eu não achava que era tão perrengue. Eu imaginei os 70 anos. Anos da Record.
Vão me dar comida, um banheiro.
Eu não pensei que era tão difícil, eu te juro. Eu pensei que era uma coisa. Eu gostei, foi da ideia de estar me adaptando com essas pessoas todas. Como eu queria me ver ali dessa forma, foi por isso que eu aceitei esse desafio, porque eu achava que dava, entendeu? Porque eram 70 anos, não era coisa como a fazenda. A fazenda é briga todo dia. É. Entendeu?
E como todo você dia. Avalia sua participação depois? Se você foi meio, vamos ver como eu vou ser lá. E como você acha que foi? Você acha que supriu suas expectativas?
Eu acho, porque eu fui finalista. Claro que eu queria ter ganhado, mas o Thiago mereceu muito, porque ele passou por muitas dificuldades do começo ao fim. Perdeu a mansão, subiu, foi muito julgado. Então, ele mereceu, ele viveu juntamente comigo. Então, assim, tava eu e ele ali pra ganhar, né? E aí foi uma experiência muito legal. Eu acho que esse tipo de programa, você não tem que se arrepender, entendeu? Você tem que só pegar o que você fez de errado pra melhorar, mas não pode se arrepender, porque se você se arrepender, como é que você vai aprender na frente? Tá entendendo? É com os erros que você muda o negócio, então eu não posso me arrepender de uma coisa que eu fiz, que hoje eu aprendi.
Vai evoluindo.
Será que eu entendi? Será que a pessoa entendeu?
Sim,
aí?
Você tem que errar pra evoluir.
Isso. Então eu não me arrependi.
Tô bom de interpretação,
tá,
né?
Tá ótimo, não me arrependi.
Faltou um ditado popular, sim, mas sobrou interpretação.
Peraí.
Não me arrependi, eu me aprendi. Eu sempre tive esse legado comigo. As pessoas falam, você se arrependeu de fazer? Nunca. Você arrependeu de ter pegado aquele safado e tal? Não, porque aí eu não pego mais, porque eu sei que ele é safado. Não me arrependi. Não pego mais. Então,
entendo.
Eu não me arrependo.
Entendo.
A gente sempre se arrepende, mas depois a gente fala até que foi bom, ficou a experiência.
Mas eu nunca gosto da palavra me arrepender. Pô, não deu certo. Passou, mas ai, me arrependi. Não.
Não teve isso.
Não,
né?
Porque aí.
Pra quê?
Mas, né?
Gisele, agora.
Ela se arrependeria apenas de uma coisa.
De quê?
Não falar pras pessoas não se darem like.
Você... Boa, gente,
tem pessoas.
Por favor.
Aqui. Like.
Like porque o YouTube
se
entende.
Se inscreve, gente.
Quanto mais like o pessoal dá, que é de graça
e
like,
eu vou,
né?
Acho que tem fãs franceses também. Cheris, like aí por todo mundo.
Ó. Oh.
Porque deve ter fãs franceses.
Eu
que
amo.
Que eu tenho
nossa,
bastante.
Nossa, muitos fãs.
Internacionais.
Sim. É, verdade.
Eles não gostam mais de mim porque eles falam que eu só falo português agora, os fãs franceses.
Ah, mas deixa, você já ficou 13 anos lá. Tá bom pra eles também. Calma aí, tá?
Tem
calma
Gisele aí. Pra todo mundo.
A turma do Macron. Calma. Mas, ó, agora uma pergunta que não é tão fofa assim. Por que você chegou?
Eu pensei que tu ia falar uma pergunta que não quer calar.
Ah, mas é, porque, ó...
Ele não fala de estados populares.
Eu não tenho esse gabarito. Mas, ó, você chegou na final do BBB.
Você vai fazer minha série, viu? Você leva muito... vou te botar na minha série.
Amei.
Vai, do streaming. Ela é muito boa.
Muito boa. Sabrina, qualidade total.
Qualidade Made in do Brasil.
É, não tem no Brasil.
Mas você chegou na final do BBB. Chegou na final do BBB 8. Chegou na final de A Grande Conquista. Mas nenhum desses realities você levou.
Sim.
Bate uma frustração de você ver aquele milhão chegando ali ou ele vazou?
Ai, cara, eu vou dizer uma coisa bem legal. Porque eu sou sempre muito... Não é positiva, é tóxica, mas essa é boa. Porque tem uma coisa que é legal. Eu sou uma pessoa que teve 2 realities. Mas qual é o meu diferencial? Eu nunca fui eliminada.
Eu nunca tinha pensado nisso.
É um gênio.
Muito bom.
Você não sabe o que é eliminação.
Eu não sei, galera. Tu imagina pegando a mala. É. Rapaz, ali realmente eu ia ficar em depressão.
Alane.
Tá doido.
Nunca foi eliminada.
Como diz lá no Nordeste, tá doido.
Você então... Viu o lado positivo dessa história. Eu, pelo menos, nunca fui eliminado. Chegou na final, participou bem.
Como é que fala? É tipo isso, é tipo a vitória. Tem coisa de vitória, tipo, aí você vai pensando, uma hora chega. É tipo isso, é tipo isso.
Isso.
É como diz Dilma Rousseff.
Mas eu não vou mentir pra você.
Dobra a meta.
É, mas não vou mentir pra você. Se um dia acontecer, eu participar, pode ter certeza que eu não vou estar frustrada, mas eu vou estar muito mal, muito triste. Porque você fala assim, meu sonho quase acabou. Tá acabando, né? Tipo, caramba, que droga, né? Você. Tanta expectativa pra ser eliminada.
Mas vem a Fazenda por aí, se te chamar...
Não sei, você que tá falando.
Você pode chegar na final também, mais uma final. Mas aí tem que ganhar,
Gisele. Não, eu quero ganhar.
Chega
pelo
também.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Se perder o terceiro reality, pede música no Fantástico
não,
também, né?
Não, pelo amor de Deus, gente.
Não, mas vai ganhar.
Ai, meu Deus.
Bom, agora acho que a gente pode falar um pouco do livro, que a gente falou tanto
Boa.
De reality.
Ó.
Temos livro, temos história de Gisele. É uma história inspiradora, realmente, como a gente já comentou aqui.
E esse livro é pra vocês, ó. Tá aqui a assinatura.
Oh,
gente, eu e o Gabriel vamos se degoelar aqui depois por esse livro. Vai ser uma briga.
Eu escrevi com a Alcione Maria, é bem didático. Vocês vão se dar super bem. Deixa aí, é inspirador. É pras pessoas que querem ter uma carreira fora do Brasil.
Vamos fazer igual o Gugu.
A história.
A pessoa vai falando, eu vou mostrando o livro.
O zoom aqui.
Na verdade, eu fui embora em 2003. O Brasil me conheceu em 2008. Mas em 2003, eu fui ser empregada doméstica na Europa. Então, eu trabalhei 3 anos. Eu trabalhava numa casa de 3 andares, de 8 horas da manhã a 8 horas da noite. Tinha uma hora de pausa. Então, era muito explotada. Como é que fala?
Explorada.
E foi bem difícil. E foi bem difícil, assim, a adaptação do frio. A minha pele despelou toda. Eu não entendia nada. Eu comi comida de gato achando que era atum. Rapaz, eu não sabia nada de francês. Eu ficava mexendo as coisas. E aí, tinha cachimi da mulher lá que eu. Tipo, um cachimi, uma blusa de cachimi, só um. É tipo uns 2.000 euros. É Caramba. Mais de 6 mil reais, que é uma coisa muito cara. E aí ela falava pra mim lavar, eu não sabia que tinha começado a trabalhar como empregada doméstica, e botei 10 blusas de cachimim, que essa mulher quase me mandou pra fora. Elas ficaram tudo encolhidas, porque é uma coisa muito cara. Então, assim, eu passei por muito sofrimento, humilhação. E aí isso me deixou meio militar, sabe? Tipo assim, uma pessoa que chega onde eu chego, ela é meio militar, sabe? Ela é concentrada.
Mais preto no branco.
É, concentrada, direta. Acertou!
Gostou?
É.
Tava esperando uma deixa pra soltar uma.
Mas ele só queria a vingança dele.
Mas aí foi assim, aí foi em 2003, aí em 2006 eu trabalhei num bar, eu já tava falando um pouco francês, e fui descoberta por uma caça talento, já gostava de dançar desde pequena, eu era dançarina, fiz balé, e ela falou, você é muito exótica, você vai trabalhar na minha agência de publicidade, e aí foi assim que eu comecei a ficar famosa, fazendo foto, e depois famosa no maior reality show da França, que é o canal TF1, que é a Globo de lá.
Você chegou na final desse também?
Cheguei na final desse também. Mas desse eu ganhei.
Ah,
esse eu ganhei.
Tá. A gente tá torcendo por você, Gisele, mas você tem que ganhar.
Passado.
É.
Eu ganhei.
Ganhou,
ganhei,
não,
ganhei.
Então já. Caramba, a mulher não foi eliminada. Você sabe o que é isso? A mulher não foi eliminada.
Não fala isso, menino, porque...
Você tá invicta em reality, nossa, eu falo, mas
não,
eu falo.
Ela vai continuar invicta, a gente tá vendo também.
Vai,
boa. E vem aí com assunto exclusivo de Gabriel.
É, eu tô sabendo. Mas,
então, esse livro eu escrevi pras pessoas mesmo que querem saber como eu me adaptei na França. Por quê? Porque a gente, assim, às vezes acha, ah, ela chegou lá fazendo coisa errada, que as pessoas pensam coisas erradas, porque são cabeças pequenas, eu entendo. Você pode fazer um legado, uma história, sem... Porque não é coisas erradas, assim. Todo Sim. mundo faz o que quer, todo mundo tem direito de fazer o que quer. Mas quando você conhece uma história como a minha, realmente é inspiradora. E esse livro é para as pessoas, para ajudar. As pessoas que eu morava na casa lá, quando eu cheguei em 2003 como empregado, tava numa casa com 10 pessoas dentro, que era tudo ilegal. Até hoje, tem 5 pessoas lá que trabalham ainda como lavando louça, sendo empregada, e elas admiram a minha história. Nesse livro, elas falam, elas compraram o meu livro, elas estão lá, mandam mensagem, e elas conhecem tudo, elas viram todo o meu processo. Então, essas pessoas existem ainda. E isso que é legal. E aí, hoje em dia, tem muitas pessoas que falam, poxa, eu quero ir pra fora, mas como fazer? Tá aqui um livro bacana. Um Boa. Livro que você compra, um livro que eu investi, é coisa Sim. minha, e aí eu coloquei num site que ele valoriza a arte piauiense, que são os artistas de lá. Aí eu quis também valorizar o meu estado, né?
Legal.
Então, assim, pra eles também se sentirem enaltecidos.
Qual que é o site pro pessoal ficar de olho aí?
É lá no Originário, no perfil do meu Instagram, vocês têm.
Acha facinho pra comprar.
Porque até hoje as pessoas ainda perguntam, ah, lá é muito quente, seu estado tem onça, tu vê bicho. Tipo assim, gente, o Piauí... Tá ótimo, temos o Whindersson Nunes e tal, mas as pessoas ainda brincam com isso, sabe?
Sim.
É, gente, é bizarro, eu não vou falar nada, porque eu moro num bairro afastado do centro.
Aí
né?
também
moro...
zoa contigo, né?
Gente, eu juro por Deus, assim, no meu primeiro emprego, meu chefe perguntou se no meu bairro tinha asfalto. Falei, eu moro em São Paulo.
E tem?
Tem. Tem. Ah. Só pra constar, só pra gente. Assim, Zona Leste tem asfalto, tá? Só pra...
Ai, gente.
Mas, enfim, você voltou ao Brasil depois de passar por um episódio de violência doméstica. Sim. Você já falou muito sobre sua força.
Esse livro veio dessa depressão. Eu fiz ele, engavetei ele, eu já tinha esse projeto, mas eu fiquei sentada 2 anos escrevendo ele juntamente com a Sione Maria, que é uma amiga, que é pedagoga, porque eu queria que algo fosse bem didático. E ela me ajudou a escrever, porque meu português estava muito ruim, então tem todo um trabalho aqui. E ela escreveu uma parte, que é minha biografia, né? Falando sobre mim na primeira pessoa. E aí eu escrevi todo o processo de como ir pra lá, de como conhecer as pessoas, se adaptar. E foi nessa época. E esse livro me tirou da depressão. E é um livro muito importante. Com certeza. Engordei 12 quilos, eu fugi da França. Então, eu tenho meu pânico. Eu fui fazer agora uma palestra em novembro. Eu fui uma semana e eu já tava com medo. Meu Deus, será que ele vem aqui no aeroporto? Ai, meu Deus do céu. Eu fui, a grana foi boa, foi interessante. Mas, assim, eu queria logo voltar. Eu tava em pânico. Tipo assim, eu acho que eu não volto tão cedo pra Paris. E se qualquer namorado meu novo dizer, vamos pra Paris, esquece. Acabou o relacionamento.
Já está alertado.
Porque já teve. Eu falei, epa!
Paris é alerta de gatilho.
Vamos pra Fernando de Noronha. Vamos pro Porto de Galinhas.
Tanto lugar bonito no Brasil.
Vamos pra Barra Grande no Piauí, vamos pra Barra Grande na Bahia. Eu quero conhecer o Brasil, que eu não conheço ainda tudo.
Boa.
É isso. É isso. Mas você se sente confortável pra falar desse episódio?
Eu
você
me
chega
sinto.
A alertar as outras mulheres sobre
algo
relacionado
a isso?
Agora eu
me sinto, mas na época eu não me senti. Até ultimamente, há um ano atrás, e agora o episódio da Hannah Hickman, tive até com ela hoje, né? Quando eu ia nas entrevistas, eu tremia muito, eu ficava nervosa, eu não queria, eu queria sair. Eu falava, desculpa, eu quero desistir. Mas assim, minha mãe, ela se formou com 55 anos, ela passou por isso, e ela defende a Maria da Penha. Hoje ela trabalha como advogada numa delegacia da mulher. Então, eu menti pra você ver. Eu tinha todo o suporte em casa e eu menti pra minha mãe meses. Ela sabia que tava algo errado. E aí eu tive que contar pra minha irmã. Eu fiquei com vergonha. Dentro de casa eu tinha tudo.
Sim.
E eu era famosa e não podia... Como assim? Então eu entrei nisso me achando culpada, que a culpa era minha. Por quê? Porque ele tinha um patamar maior que o meu. Era uma pessoa que tava na França. Se eu fosse brigar por lá, eu tava presa, porque ele ia inventar alguma coisa. Então eu preferi vir pra cá e me esconder. Ele queria vir e tal... E é tipo aqui, esse aqui foi ele, ó. Esse foi o episódio que ele me jogou em cima de uma mesa. A gente ia se casar, ele ficava saindo muito. Eu falei, não dá pra gente casar e tal. E ele chegou uma vez, irado, e não sei o que aconteceu. Me jogou numa mesa de vidro, eu peguei vários pontos. Não me levou. Eu acho que com medo também, né?
Não
me levou
pro hospital.
Não me socorreu. E aí eu cheguei em casa, antes do dia... eu cheguei em casa em dezembro, dia 19 de dezembro. E eu me lembro como se fosse hoje. Era a passagem mais cara que existia, porque era antes do Natal. Então, imagina para o Brasil. Tipo assim, a passagem era 5 vezes mais. E eu tirei uma parte grande da minha economia para ir no mesmo dia. Foi assim, aconteceu isso, fechei aqui e voltei para casa. Eu deixei tudo lá, tudo.
Tudo
e
que você construiu.
Tudo lá, tudo. E desde esse dia eu nunca mais voltei. Só agora, porque a minha história, né, que eles estão vendo aqui, eles me contrataram e eu fui fazer uma palestra lá com o meu livro. Aí eu fui, né? Mas morrendo de medo. Então hoje eu não tenho medo porque eu ajudei muitas pessoas a falar. Eu falo sobre essa causa, sabe? Eu acho muito importante. Eu tive vergonha. Eu passei meses sem falar pra minha mãe. Minha mãe, como assim? Você tem todo o suporte? E hoje não, eu falo sem medo. Às vezes eu até engasgo um pouquinho, é porque volta as lembranças. Mas... tem que falar, gente.
Sim.
Tem
infelizmente,
que falar.
Essa questão da vergonha é muito comum. E o fato de você falar pode ajudar outras pessoas a falarem também.
Sim, sim,
isso é muito importante, gente.
Sim.
Exatamente.
E tem os números aí, vocês botam tudo no Google, coloca no telefone, qualquer coisa, vocês mandam mensagem. Quando eu vejo sinais já em namorados, eu já digo todo lugar onde eu tô. Assim, quando eu vejo sinais, assim, meio assim, porque eu já tenho aquele esquema. Aí eu já vou, mãe, eu tô em tal lugar... tal, que eu tenho medo. Depois de um episódio desse, você se protege mais, né?
Sim, pelo menos aqui a gente tem um número específico pra casos de violência contra a mulher. Então, de certa forma, a gente tá um pouco mais resguardado no Brasil. Ainda falta muito pra avançar, mas já temos
bastante.
Um caminho.
Tem também os homens hoje que também estão conscientes, vocês estão estudando mais, estão entendendo, né, que tem que compreender um pouco mais a situação. Acho bacana.
Exato, é muito importante você falar sobre isso, porque eu acho que despertem outras mulheres, por mais que traz gatilhos e tudo mais, é muito importante. Eu queria girar o tema também porque tem essa orelha maravilhosa.
Sim.
Apresentação de Pedro Bial.
Gente, que orgulho!
Eu quero fazer o trocadilho. Como que foi essa conversa com o Bial?
Ai, que legal!
Pra convencer o Bial.
Então, mais uma vez, minha mãe falando: filha, você tá escrevendo um livro. Minha mãe é muito inteligente. Minha mãe é muito inteligente. Assim, uma mulher que eu admiro muito, a dona Josélia. Beijo, mãe. Falou: filha, Você tá escrevendo esse livro, você tá passando por isso. O que que você acha de pedir o Pedro Bial para fazer a orelha do seu livro? Falei, mãe, morro de vergonha. Ela falou, filha, não custa nada. Pois foi dito e feito. Consegui o telefone dele, mandei. Ele fez no outro dia. Aí o que aconteceu de chato? Foi que no dia seguinte, quando ele mandou a mensagem, eu fui assaltada. Aí perdi o texto. Aí para me recuperar, pedi de novo. Aí eu tive sorte, porque eu tinha... feito o iCloud, né? Que eu fui roubada. Sim. Tem até com arma no... toda vez que eu fui pro Brasil, já fui roubada duas vezes com arma.
Meu Deus.
Aqui em São Paulo e lá quando eu cheguei no Piauí. E aí tinha no iCloud, cara, o texto. Porque aí eu ia ficar com vergonha de pedir de novo.
Pro Bial.
Oh, meu Deus. Tu imagina. Ô, Bial, pode mandar uma...
mas também...
Não dá vergonha.
Não, pede sim, porque ele não fez seu texto de eliminação. Então, pelo menos, ele escreveu a...
Ele fez. Bial.
Mas ele fez o texto de eliminação, não fez, não?
Você não foi eliminado? Você não foi eliminada, você
verdade.
Chegou na final.
Ai, graças a Deus.
Mas o texto aqui do Bial é muito bom, mas pra vocês saberem, vocês têm que comprar o livro da Gisele.
Sou
bom
muito grata, sou muito grata por isso. Muito grata, minha mãe gosta muito dele, a gente é muito grata lá em casa. Assim, ele deu um apelido que, se você for lá no Piauí, ninguém me conhece. A Gisele, quem é a Gisele? Fala, a Cajuína! Ninguém me conhece, ninguém me chama de Gi, cara, de Gisele, é impressionante.
Não, e foi um BBB clássico, teve o alemão...
Não, alemão. É o São Rafinha,
o
Natália
Rafinha,
Cassola,
isso,
Marcão.
Natália, eu tô confundindo com
é tanto
alemão.
BBB.
Não, o alemão foi antes de mim, foi Stefanelli.
Ah, verdade, verdade.
Não, mas acontece.
É igual de dados populares, a gente fala de reality aqui, a gente é reality. Você vê que caça de ferreiro, espeto de pau.
Meu Deus do céu.
Mais um, pode ticar.
Ei, mas só me diz uma coisa, vocês também trabalham aquele reality de férias? Que é aquela,
de férias
aquela
com
safadeza toda lá?
A gente ainda não cobriu, mas quem quiser participar... Né?
A mesa tá sempre.
Então não quer participar, não, gente?
Não, mulher, eu não quero ver esse nenhum. Não, que terrível.
Pelo amor de Deus.
Diz que é um sucesso esse programa.
É um sucesso. Você toparia?
Não. Não é minha vibe, não.
Gente, imagina eu toparia
fechado. Sem câmeras.
Sem câmeras, aí
é o Rebebo.
Fazer um flashback, né?
Com certeza.
Aí acontece. Mas teve o BBB especial dos BBBs, né?
Conversa com Bial. No primeiro episódio, ele entrevistou, né, o Tadeu, e ele chamou vários outros ex-BBBs.
Sempre botando em saia justa vocês, hein?
E vocês, eles
que lutem.
Eles que lutem. O nome já diz tudo.
Exato. E aí?
E você recebeu algum convite? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido?
Ah, eu adoraria. Eu mandei até uma mensagem no Twitter pro Boninho. Boninho, no próximo me chama, quero rever vocês, Pedro Bial, Boninho, e gratidão mais uma vez por ter, né, me dado essa oportunidade que hoje, né, graças a vocês eu tenho essa visibilidade aí do Big Brother no Brasil, e a minha carreira que é minha, né, de legado meu, mas o Big Brother foi lindo na minha vida.
Não chegou o convite, então, pra você ir lá na plateia, porque a plateia era inteira de
ex-BBBs. Se chegasse, você acha que eu não tava lá, menino?
Então, mas aí que eu não entendo, porque teve muita planta que foi, e você que foi finalista não foi chamada.
Vamos perguntar para quem?
Para Boninho, você está convidado para vir, ou eles que não...
Será que foi sorteio? Me dá uma sensação de sorteio, assim, que foi umas pessoas aleatórias, talvez.
Sei lá.
Foi uma coisa meio louca, eu senti que foi sorteio, eu senti. Eles não quiseram se comprometer.
Pessoal meio preguiçoso sim, também, né? Não foram atrás dos principais. Mas aí, Sabrina,
tem mais um... você se incomoda de fazer só um momento, bate um storyzinho?
Faz um stories aí pra gente. Tem que render no ao vivo.
Like aí.
Like, pelo amor de Deus.
Eu vou até aproveitar o momento pra mandar um abraço para Pregadores de Pelúcia, que ele deu boa noite especificamente pra mim.
Só
você
pra
viu?
Você. Eu fiquei com muito ciúme. Sou Pregadores, por favor.
Pois é.
Por favor.
Mas ele tá repetindo a pergunta pra Gi. A gente já fez, então, só pra te lembrar que a gente já fez a pergunta. Da campeã, tá lá no comecinho da live.
A gente vai mandar um beijo ali pros meus fãs Xerris, que tá do Brasil todo. Manda lá. Aí fala, eles que lutam. Beijo, Xerris!
Beijo!
Xerris!
Xerris!
Eles que lutam!
Eles que lutam! Aí, ó, ao vivaço, mandando um beijo.
Amo.
Aí.
Amos.
Sabrina, mais perguntas para...
Obrigada,
ou vamos para a pergunta fixa?
Eu acho que vamos para a pergunta fixa. Qualquer coisa a gente...
O que é pergunta fixa?
Se tiver um superchat, assim, né?
A pergunta fixa
é uma
perigosa.
Pergunta que fazemos para todos os convidados.
Gente, ela fixa na cara da
E aí ficou. Fica
é que ela não viu fazendo aquele bate-bola que a gente fazia na época de BBB. Nossa, ali eu entregava.
Vocês são terríveis.
É, exato.
Janielson, você me paga.
É, Janiels que fez a ponte, um beijo pro Janiels que fez a ponte.
Janiels, te amamos. Eu te amo muito, Thierry. Muito orgulhoso de você também aqui em São Paulo.
Tá mandando
piauiense
bem.
E arretado.
E a live dele bombou, menina. É. Ele sabe tudo de reality, viu?
Te amo.
Um querido. Mas enfim, vamos para a nossa pergunta fixa. Não é nada demais, apesar do suspense.
Depois de tudo que eu já passei, eu tô suando aqui,
menina, viu? Menina, apesar do suspense, super tranquila. Qual o programa de TV que marcou sua vida? Pode ser francês também, porque hoje a gente tá internacional.
Cara, o programa de TV que marcou minha vida, por mais incrível que pareça, é esse que o Biel tá fazendo de novo. É, você decide. É,
Linha direta.
Eu gosto muito dessa coisa de detetive. Se eu não fosse artista, eu queria ser detetive. Acho que a maioria dos artistas tem esse feeling pra filosofia, detetive. E eu gosto muito. Então é um dos programas assim que eu curto muito. Esse e o outro, você decide.
Caramba, boa ainda. É, você decide a Tony Ramos. Lembra da época do Tony Ramos? Boa, era boa também. Poderia voltar, né? Que voltou Linha Direta, podia ser o Você Decide.
O Linha Direta com aquela vinheta assustadora de noite, depois a Grande Família.
Eu não durmo depois de. Você gosta,
eu
né?
não gosto de filme de horror, mas isso é coisa de detetive, eu gosto. Assim.
Gosta, um suspensezinho.
Sim, é uns programas que eu curto muito.
E agora a pergunta mais difícil de todas. Gostou de estar aqui no Eles Que Lutem?
Gente, eu vou falar em várias línguas pra dizer o quanto eu gostei, tá
Por
bom?
Por favor, e depois você traduz.
Ah, só eu pra... vou traduzir. Não, eu vou traduzir no final, vou dizer a dada do português no final. Estilibidish, je t'aime, I love you, te amo. Te amo. Amo vocês. Foi incrível.
Aê! Muito bem. Ó,
amei.
A mulher é escritora.
Poliglota.
Poliglota. Atriz.
Apresentadora.
Apresentadora. Participou de todos os reais. E ainda sabe todos os ditados populares no Brasil.
É demais.
Eu sou péssima. As pérolas da Gia. Eu tenho tantas pérolas no Big Brother quanto na Grande Conquista, né? Então, eles sempre fazem... É, compilações dos meus erros, né, de gramaticais e desses que eu quero tentar aí, que eu sou péssima. Minha mãe que é professora, então imagina a confusão lá em casa que ela fica brigando comigo o tempo todo.
Gente, mas é por um bom motivo, ela fala francês.
É, não, daí não precisa nem saber falar português, porque, ó, fala tudo.
Obrigada muito pelo convite.
Deixa seu arroba pra galera seguir do Eles Que Lutam e prestigiar.
Tem como eles botar aqui o Cherriz?
Depois eles vão botar.
Eles põem, né? Cherriz, então, meu... Ah, é muito difícil. Faz o seguinte, é Gisele Soares Estevam, vai lá, dá um Google e cai direto no Instagram. É assim que eu faço quando eu quero paquerar uma pessoa, o nome é difícil, eu boto pã no Google e de repente sai logo.
Gisele, exatamente. Vai saber, assim te vai marcar nas fotos, vai ali no Instagram deles que lutem, acha
a Gisele. Quem não faz isso, levanta a mão. Quem nunca fez isso?
Não, tem que fazer.
É mais fácil. É mais fácil. Você não tá achando lá no... Vai lá no Google e bota o nome e de repente sai.
Sai, é muito mais fácil.
É, muito fácil.
E como que eu faço para seguir Sabrina Castro?
Vai no Google. Meu Instagram é CastroMSA, mas também tem minha coluna Notícias da TV, que vocês podem, de fato, achar pelo Google. Então...
Ó, chique.
Ela já fez o link dela.
Gostei. E pra me seguir, @ BLZ Gabs, e também prestigia a semana inteira o Eles Que Lutem, @ Eles Que Lutem pode, em todas as redes sociais. Vai sair todos os cortes com o Gisele, o que ela fala, o corte.
Vai dar B.O.
Ah, vai.
Vai dar B.O. esse negócio.
E não adianta pedir pra tirar, que a gente finge que não viu a mensagem, só fica o ticado visualizado por último, há pouco tempo.
Já aconteceu?
Já, mas acontece sempre. É, o pessoal tem medo. Caramba. O pessoal pipoca.
É por isso que não chegaram o final.
E mereceram a eliminação. É isso, minha gente. Semana que vem estamos de volta. Um beijão e eles que lutem.
Tchau, gente. Amo vocês.